Estado tem quer propriedade no terreno agrícola, quer propriedade no terreno florestal, que tenha acima de tudo uma política agrícola e florestal sustentável e capaz de levar o nosso capital produtivo ao seu máximo, garantindo que também defenda o ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para apresentar os projetos de resolução números 179, 182 e 183, todos do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os incêndios florestais são, infelizmente, uma realidade constante no território nacional. Os prejuízos causados aos proprietários e produtores florestais são enormes, levando-os a não investir na reflorestação e a abandonar as suas propriedades por falta de retorno económico que justifique mais investimento e refletem um falhanço do Estado muito preocupante ao nível da gestão do território e do ordenamento florestal. O PSD tem alertado para a necessidade de uma visão mais alargada e global do espaço rural, garantindo uma reflorestação ordenada, gerida de forma a proporcionar um rendimento atrativo aos seus promotores, cumprindo simultaneamente as boas práticas florestais. Tem alertado para uma floresta assente sobre um outro paradigma organizacional, quer relativamente ao seu ordenamento, quer relativamente à sua gestão. Um ordenamento que contemple o caráter multifuncional da floresta, produção, paisagem, ambiente e economia, e uma gestão empresarial eficaz com apoio de fundos públicos que possibilitem resultados económicos apelativos por forma a atrair o empenho e dedicação dos proprietários e produtores florestais. Uma floresta assim concebida terá resultados muito positivos ao nível do valor acrescentado criado e na descarbonização do país, combatendo assim as alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global. Contrariamente a outros, no PSD entendemos que a economia, a produção, é perfeitamente compatível com o ambiente. Por isso, o PSD recomenda ao Governo que desenvolva imediatamente um plano de ação para fazer frente aos prejuízos causados pelos incêndios de 2022. Além disso, o Governo deverá pagar a recuperação da floresta nos territórios ardidos, as novas plantações, remunerar os serviços de ecossistema e atribuir um valor de subsídio por hectare o tempo necessário até as AIGPs, as GIFs, as associações ou outros modelos de organização de produtores florestais começarem a produzir e a gerar dividendos. Sistematicamente ouvimos o Governo, o PS e a extrema-esquerda a responsabilizar os proprietários pelos fogos florestais, dado o grau de abandono existente, principalmente em zonas de minifúndio. Comparam com outros países europeus onde a floresta é essencialmente do Estado e que, por isso mesmo, está mais ordenada e arde menos, diabolizando a propriedade privada como responsável pelos incêndios. É um argumento inaceitável, porque se o Estado português tivesse apoiado os proprietários com os mesmos montantes que esses países aplicaram na gestão das suas florestas estatais, com certeza que hoje teríamos em Portugal uma floresta completamente diferente, mais ordenada, mais diversificada, mais sustentável, mais resiliente aos fogos e mais lucrativa para o país e, naturalmente, para os proprietários. O que deveria ter sido feito pelo Governo, e não foi, era encontrar na silvicultura a solução para as consequências do definhamento da economia rural. Em vez disso, temos a habitual culpabilização dos proprietários florestais. Para o PSD, os resultados económicos negativos da silvicultura nos últimos anos, do VAB, do REL e do aumento das importações face às exportações, devem ser interpretados e reavaliados pelo poder político no sentido de reorientar as políticas públicas setoriais para resultados mais promissores para o país. Consideramos que parte destes maus resultados são o reflexo das orientações políticas do Governo desajustadas da realidade da nossa estrutura fundiária. Por isso mesmo, o PSD recomenda ao Governo que adote medidas de ordenamento florestal e que reveja o sistema de gestão integrada de fogos rurais, envolvendo os agentes locais, revendo as proibições e condicionamentos das atividades rurais em áreas prioritárias de prevenção e segurança, as célebres APS, fiscalizando o cumprimento dos planos de ordenamento florestal nas zonas ardidas, criando medidas de controle de espécies invasoras, elaborando o relatório a apresentar à Assembleia da República no prazo de 6 meses sobre o resultado do trabalho promovido pela Floresta Gal desde a sua criação, criando medidas de apoio às empresas florestais e agrícolas e do ambiente nos períodos de contingência e alerta, em que não podem trabalhar, à semelhança do que se fez durante a pandemia do Covid-19 em Portugal. Isto a bem da floresta e a bem de Portugal. Senhoras e senhores deputados, não posso, como natural de Pedrógão Grande, e perdoem-me este abuso eventual, de deixar aqui uma palavra de conforto e de regozijo pelo recente acórdão em primeira instância do Tribunal de Leiria, que absolveu o comandante dos bombeiros voluntários de Pedrógão Grande, os autarcas da região e os técnicos, injustamente acusados de homicídio involuntário quando os fogos de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Cumprimentamos todos os senhores deputados e vamos dar a palavra por um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Hugo Pires. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Marques, eu queria começar a minha intervenção com uma breve citação a propósito dos incêndios deste ano. Início de citação, aquilo que o país precisa é que não estejamos como estamos há 15 ou 20 anos a dizer o mesmo e todos os anos a acontecer o mesmo. De uma vez por todas, que possa haver uma reforma da floresta e um aproveitamento económico da floresta, porque se a floresta for tratada é mais fácil prevenir. Fim de citação. Quem preferiu estas palavras foi o presidente do PSD no mês de agosto, no passado mês de agosto, em Viana do Castelo. E eu estou absolutamente de acordo com o presidente do PSD, com o Dr. Luís Montenegro. O problema é que quando o PSD depois é chamado à discussão, nunca, mas nunca, é parte da solução. Exemplo disso mesmo, por exemplo, foi o que aconteceu em 2017, quando o governo do Partido Socialista veio aqui e apresentou uma proposta muito semelhante há que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta hoje e vossas assistências, o que é que fizeram? Votaram contra. E, portanto, o PSD, o que tem demonstrado ao longo destes tempos, é que nunca é parte da solução e sim parte do problema. Aliás, na altura como agora, o que nós defendíamos e defendemos é travar o êxodo rural, combater o abandono das explorações florestais, apoiar os jovens agricultores, que muitos deles não têm meios financeiros para comprar ou arrendar terras, aumentar a capacidade de reabsorção florestal de gases de efeito de estufa, prevenir incêndios e preservar a nossa biodiversidade. Sr. Deputado João Marques, com a criação deste novo mecanismo do Banco de Terras, iremos recolocar no uso da comunidade um conjunto de solos que hoje estão ao abandono e sem dono conhecido. Será possível cada vez mais parcelas do nosso território, usar cada vez mais parcelas do nosso território, garantindo a produção de bens alimentares e matérias-primas. Esta é mais uma das medidas para que o nosso país possa utilizar os seus recursos naturais de forma plena, conferindo-lhes viabilidade económica. A pergunta que lhe faço é o seguinte: vai o PSD acompanhar esta solução do PS, acompanhar este tipo de plano e pôr-se ao lado do PS nesta solução, ou vai o PSD votar contra este diploma e continuar a ser uma fonte de e ser contra este problema e ser contra esta solução e não ser parte da solução, mas sim parte do problema? Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sinceramente, pensava que o Sr. Deputado Hugo Pires me questionasse relativamente aos factos que eu aqui apresentei e aos projetos de resolução que o Partido Social Democrata apresentou a esta Câmara. Portanto, as suas questões, as suas perguntas não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que eu expus do púlpito, portanto, com o conteúdo dos projetos de resolução do PSD, mas naturalmente não deixo de dizer ao Sr. Deputado que em 2017 o PSD votou contra, porque, como o senhor sabe, havia problemas que diziam respeito aos direitos da propriedade privada, portanto, ao direito constitucional à propriedade privada, daí, portanto, a oposição por parte do Partido Social Democrata. E deixe-me dizer-lhe, senhor deputado, que já nessa altura existia uma lei, a Lei 62 de 2012, que regulamenta, portanto, do governo do PSD, que regulamentava precisamente a questão das bolsas de terra. Portanto, o que os senhores fizeram foi, de alguma forma, alterar ou tentar alterar essa lei para ficarem, portanto, digamos assim, bem na fotografia como autores, portanto, da Bolsa de Terras em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fim da apresentação dos projetos de lei de resolução. Passamos às intervenções. Tendo a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu, para me pronunciar sobre o projeto de lei do Banco de Terras aqui em discussão apresentado pelo Partido Socialista, vou recorrer a dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito da costice e o segundo conceito é o conceito do costaclismo. Explicando, a costice é o modo de funcionamento normal do Primeiro-Ministro António Costa e do seu governo. E, portanto, isso tem a ver com as promessas, com o empurrar com a barriga, com os pacotes, com os programas, com tudo aquilo que são formas de demonstrar ou tentar demonstrar que estão a fazer alguma coisa, mas depois na prática não está a acontecer nada de relevante. Os costaclismos, por seu lado, são as consequências das costices. E, portanto, temos uma sucessão de costices que mais tarde ou mais cedo, e isto é matemático, vão ter uma consequência, que é um costaclismo. Isto foi assim, e é assim, na educação. Uma sucessão de costices dá um costaclismo, ou seja, a falta de professores. É assim na saúde, uma sucessão de costices dá origem à falta de urgências ou ao encerramento de urgências. E como perceberão, eu não vou continuar com os exemplos, mas na segurança social, costices darão inevitavelmente origem a costaclismos. E, portanto, só adensando um bocadinho a explicação, temos costices, temos costaclismos. E depois o sistema funciona sempre da mesma maneira. Há costices, as costices acumulam-se, costaclismos a seguir. Depois dos costaclismos, temos novamente costices para justificar os costaclismos anteriores e novamente às costices, mais tarde ou mais cedo, vão dar origem a novos costaclismos. E, portanto...
Sr. Deputado, permita-me que eu interrompa. Peço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que ouça com atenção o orador, assim como aos demais grupos parlamentares, mas em particular aos deputados do Partido Socialista, que estão a interromper constantemente o orador. Peço desculpa e faço favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vejo que o conceito é relativamente claro e que gera algum interesse e se o aplicarem perceberão toda a dinâmica daquilo que é a governação socialista. Aplicando agora o conceito àquilo que aqui nos traz. Nós, de facto, não podemos desenquadrar a análise daquilo que é este diploma que aqui está em discussão, daquilo que foi a reforma da floresta, a tal que é a maior reforma da floresta desde Dom Dinis, que foi apresentada. E, portanto, não é a mesma coisa discutir este diploma hoje, no contexto que temos, sem ter em conta aquilo que foi o resultado dessa tal grandiosa reforma da floresta que aconteceu. E, portanto, aquilo que vimos é que essa reforma da floresta, quer no seu conteúdo, quer na sua implementação, foi uma costice. E, portanto, dentro daquele modelo que eu apresentei aos senhores deputados, temos a consequência, e a consequência foi mais um costice.